O título da pregação de hoje é A Morte de Deus. E agora? O que é que eu falo sobre isto? Então eu vou tentar falar alguma coisa de jeito e depois logo vemos o resultado, pode ser? Vocês vão me ajudar nesta tarefa de investigação? Então hoje queria começar com uma história. Quando eu era pequena, o meu pai, ele construiu uma vivenda, uma casa de 2 andares. Tinha 5 quartos, 3 casas de banho, uma cozinha toda equipada, os eletrodomésticos estavam todos forrados em madeira, tínhamos um jardim na parte da frente da casa e um jardim na parte de trás. A casa situava-se numa zona muito pedonal, onde havia outras vivendas, pouco trânsito. E havia também uma pradaria que estava à volta da nossa casa, onde havia muitas amoras, framboesas, muitas flores campestres, principalmente papoilas, muitos castanheiros, e então nós víamos muitos quilos, porque os castanheiros, não é? E essa casa era um sítio onde eu vivi até aos 7 anos. Depois eu fui-me embora dessa casa. E durante muitos anos da minha vida e ao longo do meu crescimento, eu agarrava-me à memória dessa casa. Eram memórias tão felizes. A natureza, a felicidade familiar, o facto de eu sentir que aquela casa era também a construção da minha família. Então havia tanta coisa que eu me agarrava àquelas memórias e confortava-me em momentos de angústia, também chorava com saudade. E fui crescendo com esta, agarrando esta memória. Era mesmo uma âncora, sabem? Como às vezes as crianças têm um peluche. Eu não tinha um peluche, mas tinha esta memória. E outras pessoas até se agarram a relacionamentos, agarram-se a outras coisas, a objetos, pessoas, sensações. Até que um dia eu percebi que eu já não precisava desta memória. Porquê? Porque eu tinha criado novas memórias. Uma nova família. E uma nova casa. Não quer dizer que a memória não esteja lá, mas ela já não era uma âncora para mim nos momentos de angústia. Eu já vou voltar a esta história mais tarde, está bem? Mas lembrem-se que eu já vou voltar lá. Então, como a Débora falou no início, a frase principalmente de Deus está morto, ela é atribuída ao filósofo Friedrich Nietzsche. Não sei se alguma vez ouviram falar, mas não foi o único que falou no assunto. Já o filósofo Hegel falou no assunto e outros estudiosos tinham falado sobre isso. Isso queria dizer o quê? Deus já não era essencial. Deus tinha perdido o seu papel principal na sociedade. E ia ser esquecido. E o que acontece quando algo é esquecido? Ele acaba por desaparecer e acaba por morrer, até porque não precisávamos de Deus para nada. A sociedade moderna afastou-se de Deus. A sociedade atual na qual vivemos afastou-se de Deus. Então vou-vos dar uns exemplos sobre esse afastamento. Vamos começar pelo primeiro. Indiferença espiritual. Então, as pessoas à nossa volta, existem muitas pessoas que vivem as suas vidas sem nenhuma consideração por Deus, ignorando completamente a espiritualidade e os ensinamentos bíblicos. Certo? Isso pode se manifestar de várias maneiras. Falta de interesse pelas práticas religiosas, e quando eu falo de práticas religiosas estou a falar da oração, da meditação, da comunidade, comunhão, estou a falar destas disciplinas espirituais. Falta de negligência dos valores morais, sociedade ao afastar-se de Deus e ter esta indiferença, começam a adotar uma postura de eu não me importo com até questões éticas, honestidade, justiça. Isso não faz sentido para mim. Não me importo, passo-me ao lado disso. Depois o próprio desprezo pelo propósito da vida e sentido da vida. Vivem uma vida de uma forma rotineira, materialista. Os dias são todos iguais e não se pensa no significado da existência. Porquê que eu estou aqui? Para onde vou? De onde é que venho? O próprio desinteresse pela procura espiritual. Não se interessam em explorar questões filosóficas, como estava a dizer, nem espirituais, porque é uma falta de tempo, não é? As perguntas não têm resposta, não sabemos o que estamos aqui a fazer. Não vale a pena pensar nisso. Falta de tempo. Também uma falta de empatia com as questões espirituais que os outros tenham. Porque depois, como nós não pensamos nelas, também não temos empatia pelo outro. Então há uma falta de interesse nas dúvidas que os outros possam ter e nas experiências também espirituais dos outros. Partindo do pressuposto que há um desprezo para com as práticas espirituais dos outros. Depois, uma rejeição passiva da espiritualidade, em que as pessoas não estão a rejeitar a espiritualidade de uma forma ativa, mas não estão completamente indiferentes. Ah, tu acreditas no que quiseres e tal. Tudo é irrelevante. Tudo é irrelevante. Um bocadinho aqui faz-me lembrar Ricardo Reis, que andou, quem estudou Ricardo Reis, um dos heterónimos do Fernando Pessoa, em que, né, tudo era vago. Não havia qualquer propósito, não valia a pena. Não há importância nas coisas nem na vida. Outro dos grandes motivos, além da diferença espiritual, é o secularismo e o relativismo. A crescente tendência de ver todas as crenças como iguais. São todas iguais, são todas válidas. E irrelevantes ao mesmo tempo, levando a ideia que Deus não tem mais um papel principal, nem central na vida das pessoas. Outro dos motivos que levou a este afastamento da sociedade moderna de Deus é o problema do sofrimento. Quando as pessoas passam por dor, luto, quando passam pela injustiça, tragédia no geral, começam a questionar se Deus realmente existe, porque Ele não se sente presente na vida destas pessoas naquele momento. E então, há um afastamento. Somando isto tudo, o resultado tem sido uma sensação de vazio, desespero, falta de propósito e uma busca incessante por sentido em coisas materiais e temporárias. A sociedade tem um vazio que não está a conseguir preencher. E agora? O que é que a Bíblia diz sobre isto? Três coisas importantes que nós nunca podemos esquecer sobre o nosso Deus, para contrapor também esta indiferença espiritual. Primeiro, Deus é eterno e é soberano. Não é algo fácil de compreender, atenção. Não há um início, meio e fim para Deus. Esta inatingibilidade e tangibilidade, não é? Esta noção do eterno é muito difícil de perceber, pelo menos para nós que somos mortais. Então nós fomos feitos com uma noção daquilo que nós vemos, mas nós tentamos replicar isto quando tentamos compreender a Deus, o que não pode ser porque Deus não é igual a nós. Ele é soberano, é muito mais além de. Em Apocalipse 1:8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Sou todo poderoso. O segundo contraponto que eu quero fazer é que Deus, Ele está vivo, sim. Mas não só vive, Ele está ativo. Salmos 121:3 diz: Ele não te deixará cair. Aquele que te protege está sempre alerta. Aquele que protege Israel não dorme. Está sempre alerta. É o Senhor que te protege e está ao teu lado para te guardar. Não só Ele está vivo, como Ele está alerta. Mesmo que às vezes nós não sintamos isso. E o último contraponto que eu quero fazer é que Jesus, Deus encarnado, não é? É a ressurreição e a vida. Em João 11:25 diz: Jesus então declarou-lhe: Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. E todo aquele que está vivo e crê em mim, nunca mais há de morrer. Então vou repetir: Deus é eterno e soberano, Deus está vivo e ativo, e Jesus é a ressurreição e a vida. Então agora vou-vos pedir que abram em Romanos 1, capítulo 1, versículo 20 a 25. E quando tiverem as Bíblias abertas, digam: pronto, não estou bem cá. Então, Romanos 1, versículo 20 a 25. Posso? Estamos todos prontos? Somos muitos? Então o texto diz o seguinte: De facto, desde a criação do mundo, Deus, que é invisível, mostrou claramente o seu poder eterno e a sua divindade nas suas obras. Por isso, não tem desculpa. Eles sabiam que Deus existe, mas não o adoraram, nem lhe deram graças como é devido. Pelo contrário, os seus raciocínios tornaram-se vazios e os seus corações insensatos e perderam-se na escuridão. Dizem sábios, mas não têm juízo. Em vez de darem glória ao Deus imortal, adoraram imagens do homem mortal e até adoraram imagens de aves, serpentes e outros animais. Por isso Deus abandonou-os às paixões dos seus corações e caíram em ações vergonhosas, desonrando os seus próprios corpos. Eles trocaram o verdadeiro conhecimento de Deus pela mentira. Adoraram e serviram coisas criadas em vez de adorarem e servirem o próprio Criador. Ele que deve ser adorado eternamente. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Então vamos miuçar este texto. Eu costumo dizer que o livro de Romanos, podíamos estudá-lo durante pai uns 10 anos e mesmo assim não sei se íamos conseguir tirar o sumo todo. Não sei se vocês sabem, provavelmente sabem, grandes pensadores e reformadores da Igreja, foi em Romanos que eles tiveram o seu grande impacto, como Agostinho, Martinho Lutero, John Wesley. Eles foram contactados com esta verdade. O Deus invisível, aquele que não vemos, ele é revelado pelo meio do instrumento visível da criação e da sua providência. Isto é um facto e isto não está escondido, está à frente de toda a gente. É claro. O apóstolo Paulo diz que é claro. Isto porquê? Porque está na natureza, está na perfeição dessa mesma criação, está em nós, fruto, porque nós somos criação de Deus e só não vemos se não quisermos. Quando estava a preparar-me para pregar, estava a pensar coisas que podem existir na natureza que provem esta perfeição. E há tantas. Vocês sabem que é exatamente a percentagem perfeita de oxigênio que há na atmosfera? Se não me engano, é 21%. Mais um bocadinho e havia incêndios por combustão instantânea no país inteiro, no planeta inteiro. Um bocadinho menos e não conseguíamos sobreviver por nós próprios a respirar, precisávamos de apoio. Até nos pormenores, não é? Como também nas grandes coisas, como é o ciclo da vida, a concepção, o ADN de um homem e de uma mulher, aquelas células vão produzir vida. Essa perfeição que vem de um óvulo na sua fecundação que se transforma em ossos, em músculos, em órgãos, mas muito mais do que isso, está lá a personalidade dos pais, está lá a marca da família. Isto é extraordinário, isto é prova divina de algo que é real. Deus é real, é só olhar. Paulo enfatiza que a humanidade tem a oportunidade de conhecer a Deus através da revelação geral, esta revelação geral que está em todo lado. E que essa revelação é que produz o conhecimento real, não é? Para conhecermos realmente a Deus, temos que conhecer a sua revelação. Apesar disso, o homem prefere recusar aquilo que intrinsecamente saber ser verdadeiro. Está lá, nasce com o próprio ser humano. Nós temos a convicção de Deus aqui dentro, que Ele existe. Mas nós recusamos, afastamos essa convicção. Apesar de ela estar lá dentro, afastamos de Deus e recusamos honrar a Deus. E esta recusa leva a uma frustração e a um vazio. Paulo diz que isto leva à escuridão. Então esta arrogância intelectual manifesta um senso de valor invertido. A adoração a Deus é trocada pela devoção a ídolos. inventados pelos homens. Porque o ser humano tem uma necessidade de adorar. Ele foi criado para adorar a Deus. E essa necessidade fica lá. Mesmo que não adore a Deus, tem que adorar outra coisa qualquer. Porque está lá a necessidade. O instinto humano de adorar a Deus é pervertido e é direcionado ao objeto errado. E só estou a falar daquilo que a gente leu antes. É o texto, é o que está lá. Assim, ao trocarem o verdadeiro conhecimento pela mentira, o ser humano tornou-se adorador de quem? De si próprio. Das suas vontades. Daquilo que quer fazer, daquilo que gosta, daquilo que lhe sabe bem no momento. E então essa adoração a si próprio tornou o ser humano um pequeno Deus, Deus com uma letra pequena, que se serve a si próprio. Então até a imagem do Criador é adaptada às necessidades do homem. Até o Deus que eu idealizo é o Deus que me serve, aquilo que me faz sentido para mim. Não é o mesmo que está na Escritura. Então, a série acaba hoje, verdadeiro ou falso? Então eu vou-vos pedir para fazermos uma escolha. E vou, eu estou-vos a dizer aquilo que eu acho que é verdade, não é? Mas a escolha é nossa, é vossa. E vou-vos pedir para se puderem apontar as perguntas que eu vou-vos fazer. E depois poderem meditar durante a semana, ou nas férias, ou nos próximos tempos. A primeira pergunta é: estás a viver uma vida como se Deus estivesse vivo ou morto? Eu vou repetir. Estás a viver uma vida como se Deus estivesse vivo ou morto? E deixem-me explicar esta pergunta. Experimentas diariamente a presença de Deus? E como é que é a presença de Deus? Ela está em todo lado, está no afecto dos outros, nos sussurros da natureza. Ela está na paz que sentimos no meio do sofrimento, na alegria nos momentos de aflição, na vida abundante, mesmo na escassez. A presença de Deus está lá. Ou então este Deus que tu serves só se revela através do sucesso e de uma vida sem dor. Então a primeira pergunta continua a ser a mesma. Estás a viver uma vida como se Deus estivesse morto ou vivo? Segunda pergunta. O Deus que dizes servir é o mesmo que é revelado nas Escrituras ou é um Deus que idealizaste e que apenas supre o teu ego? Vou repetir. O Deus que dizes servir é o mesmo que é revelado nas Escrituras. Ou é um Deus que idealizaste e que apenas supre o teu ego? E posso explicar outra vez também esta pergunta. Nós somos capazes de mudar a ideia que temos de Deus quando somos confrontados com o texto bíblico que nos diz o contrário? Somos capazes de pôr em causa também coisas que nos foram ensinadas desde pequenos, quando são confrontadas com o texto? Este Deus que nos ensinaram, Deus que evita o sofrimento, por exemplo, como muitos de nós recebemos esse ensino, é um Deus que te serve a ti? Isso é a terceira pergunta. Serves a Deus ou serves-te a ti? Terceira pergunta. Serves a Deus ou serves-te a ti? Vou só repetir as três perguntas. Estás a viver uma vida como se Deus estivesse vivo ou morto? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O Deus que dizes servir é o mesmo que é revelado nas Escrituras? Ou é um Deus que idealizaste e que apenas supre o teu ego? Terceira pergunta. Serves a Deus ou serves-te a ti? Alguém? Conseguiram? Não foi muito rápido? Está tudo? Ok. Então, hoje, Deus faz-te um convite para a tua fé ser renovada, para experimentares este Deus de uma forma nova. Deus está vivo. O convite é para renovares a tua confiança nele, mesmo nas circunstâncias que possas estar a viver. Então, voltemos a esta casa. Deus não é a memória de uma casa para te segurares em determinados momentos e depois dispensares para quando não precisas dele. Deus não é um peluche para te agarrares e depois o dispensares quando já te sentes autossuficiente. E agora é a última pergunta, ainda há mais uma. Acreditas que Deus está morto? Ou acreditas que Ele está vivo e ativo na tua vida? Eu vou repetir. Acreditas que Deus está morto? Ou acreditas que Ele está vivo e ativo na tua vida? E eu poria assim por baixo dessa pergunta. Ele está ativo como na minha vida? E escreve. Onde é que vês Deus ativo na tua vida? É no amor da tua família? É no emprego que te ofereceram e não estavas à espera? É no momento em que tu sentes uma paz e toda a gente está a dizer, mas como é que podes estar a sentir esta paz? Está a acontecer tanta coisa errada na tua vida e tu dizes, mas eu estou em paz. Escreve onde sentes que Deus é ativo na tua vida. Isto hoje é muitos trabalhos de casa. Eu gostava muito de terminar não só esta pregação sobre este Deus morto ou vivo, não é? Com um versículo, mas também a série. Esta série Verdade ou Mentira com este versículo. É um versículo que todos conhecemos. É um versículo que temos que aplicá-lo diariamente na nossa vida e temos que o levar a sério. E está em Romanos 12 também. Romanos, que é o mesmo livro que estávamos a ler, não é? Este tratado doutrinário. 12, 2. Romanos 12, 2. Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se adquirindo uma nova mentalidade. Assim, compreenderão qual é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que é agradável, e o que é perfeito. Então, algumas traduções dizem renovem a vossa mente, não é? Uma nova mentalidade. Sejam renovados. E essa nova mentalidade, ela não pode ser de vez em quando, ela tem que ser diária. Então, vivam esta transformação todos os dias. Porque só assim, segundo o texto, diz, compreenderemos realmente a vontade de Deus. Sim? Estamos de acordo? E se não tivermos, vocês falam comigo e eu explico e se calhar até mudo de opinião, não sei. É isto. Que Deus vos abençoe.